A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você permanece aqui conosco, meu caro ouvinte, na Rádio da Fraternidade Legítima, estudando a mediunidade, esse recurso facilitador para que todos nós possamos nos reabilitar perante a justiça divina, como recurso terapêutico, como oportunidade de aprendizagem, como condição favorável para restabelecer a nossa saúde integral de espírito, evitando assim os processos obsessivos. Você que está acompanhando conosco já sabe que estamos estudando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Hoje vamos iniciar um novo capítulo da obra. É o capítulo 27, que trata da terapia ectoplásmica. O que podemos fazer com ectoplasma? Somente materializações, meu caro ouvinte? Provar a imortalidade da alma? Estabelecer conexões com intervenção na matéria? Ou também podemos estabelecer processos de tratamento? É exatamente o que o autor diz, falando sobre o tratamento de doenças e de distúrbios psíquicos com o emprego de recursos ectoplásmicos. Então hoje é o que temos aplicado nas casas espíritas sérias. Ao invés de estabelecer fenomenologias, materializações, apresentações fenomênicas, nós buscamos na faculdade de efeitos físicos o uso da imposição das mãos. Alinham-se entre esses processos de tratamento a psicocirurgia, a cirurgia espiritual direta, o passe, a fluidificação de água e de objetos, auxílio vibratório em grupo. Vamos abordar cada um desses itens, meu caro ouvinte. Mas o que é necessário considerar para que haja a realização da terapia ectoplásmica? Vamos esclarecer este conceito.
Esclarecendo conceitos.
Sabe-se hoje que esse corpo é constituído de matéria que Richer deu o nome de ectoplasma. Trata-se com efeito de substância semelhante a um plasma, fluido fino, que tem a propriedade de se condensar logo que exudado do corpo doador. Sai pelos poros e cavidades naturais e vem sendo utilizado nas sessões espíritas de efeitos físicos. O corpo etérico desempenha função também importante nos fenômenos de teletransporte, de dissolução de objetos e em todos os outros que exijam energias mais pesadas. Invisível em estado natural, possui individualidade própria, mas não tem consciência, e apesar de intimamente acoplado ao corpo físico, pode-se dizer que é o agente intermediário de conexão do mundo espiritual com a matéria, na substituição de fluidos ruins por fluidos bons, promovendo o equilíbrio orgânico-celular, levando à cura, tratando diretamente no perispírito. Uma vez o perispírito estabelecido, o corpo se restabelece. Dito isto, meu caro ouvinte, vamos começar pelo primeiro tópico, que é a psicocirurgia. Cirurgia ostensiva que o espírito realiza por intermédio de um médium dotado das necessárias qualidades ectoplásmicas e psicomotoras. A psicocirurgia subdivide-se em semimecânica ou mecânica, consciente ou semiconsciente. Nas psicocirurgias, todos os procedimentos cirúrgicos são bem visíveis, podendo ser acompanhados pelos assistentes. Aí vem a observação do autor dizendo que nas psicocirurgias, o médico desencarnado age através do médium como se estivesse encarnado, utilizando-se de bisturis, pinças, tesouras, facas, agulhas, serras e outros objetos, perfuro, corto contundentes. Alguns promovem a abertura da pele, até com o cabo do bisturi. Então vamos agora para a classificação das psicocirurgias. Elas podem se desenvolver de forma semimecânica ou mecânica, como ocorre com a psicografia e a psicopictura. Na psicocirurgia semimecânica, o médium sente o espírito comandando o movimento de suas mãos, mas tem residualmente a possibilidade de influir ou intervir. Já na psicocirurgia mecânica, o médium sente os braços e as mãos como que anestesiados, processando seus movimentos sem interferência de sua vontade, maquinalmente, sob o comando do médico espiritual responsável pela cirurgia. Dada a complexidade e a delicadeza do processo, os espíritos guardam preferência, obviamente, por este processo, uma vez que no procedimento semimecânico, os resultados eventualmente podem não ser os exatamente esperados. No processo mecânico, o médium pode manter-se consciente, mediunização de primeiro grau, permanecer semiconsciente, mediunização de segundo grau, acompanhando em parte o desenvolvimento dos atos cirúrgicos, ou ficar inconsciente, mediunização de terceiro grau, embora assista em regime de desprendimento perispirítico, o que acontece? Não guardando depois nenhuma lembrança do ocorrido. Oportuno assinalar que na psicocirurgia, ao que tudo indica, pode também, de acordo com as circunstâncias, ocorrer uma peculiar intervenção no perispírito do paciente. Aí vem a observação. O conceito de psicocirurgia em espiritismo obviamente não coincide com o admitido em medicina. De fato, psicocirurgia, termo surgido no começo do século XX, designa em medicina a intervenção cirúrgica para tratar distúrbios mentais. Tal cirurgia tornou-se polêmica, quando regiões do cérebro passaram a ser destruídas para aliviar os transtornos psiquiátricos severos, produzindo irreversível redução do potencial criativo do paciente e da sua capacidade de usufruir experiências emocionais. Então, meu caro ouvinte, esse mesmo termo é usado pela medicina terrena para fazer intervenções orgânicas no cérebro, para aliviar problemas de transtornos psiquiátricos. Não é a mesma designação ocorrendo na intervenção dos espíritos com a mediunidade. Essa aptidão, em verdade, envolve outros efeitos físicos, tais como ozonização, anestesia, incisões, suturas, reposições, aporte de objetos, materialização de produtos medicamentosos, mostrando-se ainda comumente associada a outras faculdades, como a psicofonia, inclusive a xenoglóssica, e por vezes também a psicografia, requisitando a participação de médicos e enfermeiros desencarnados, altamente preparados, a atuarem sob a direta proteção da espiritualidade superior. Aí vem a observação, o médium José Arigó, por exemplo, mediunizado pelo Dr. Fritz, expressou-se muitas vezes em puro alemão. Eis aí a psicofonia xenoglóssica, meu caro ouvinte. E o autor continua dizendo, no Brasil, diversos médiums têm atraído a atenção, até mesmo a internacional, contribuindo assim significativamente para a divulgação da doutrina espírita no mundo. José Pedro de Freitas, conhecido como José Arigó, que nasceu em 1918 e desencarnou em 1971, por exemplo, intermediando o Dr. Adolf Fritz e outros médicos desencarnados de sua equipe, foi um dos médiuns mais citados pela imprensa internacional, com as psicocirurgias que realizava em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Cientistas e estudiosos do Brasil, Estados Unidos e outros países, após acompanharem seus trabalhos, atestavam maravilhados sua absoluta autenticidade. Aí vem a observação. A equipe do Dr. Fritz era constituída por diversos médicos, tais como Pierre Gilbert, Takahuse, Napoleão Laureano, entre outros, enfermeiros e outros auxiliares, além do grupo de segurança, comandado pelo espírito, então conhecido como Papudo. Consta que essa extraordinária equipe tinha o comando do espírito de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, operando sob a égide espiritual de Fabiano de Cristo. Realizando com extrema rapidez inúmeras intervenções cirúrgicas por dia, contam-se aos milhares os fatos impressionantes que marcaram a passagem desse médium extraordinário, servindo ao abnegado médico alemão, desencarnado na guerra, entre 1914 e 1918. Dr. Adolf Fritz. Meu caro ouvinte, você tem a oportunidade de assistir ao filme José Arigó. E o autor vai nos fornecer um desses fatos, dizendo que vale pensar como lição alguns desses episódios realmente notáveis. O professor Dr. Harry Lex, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, por exemplo, em interessante depoimento citado por Herculano Pires, relatava que na sua presença, e na do professor Walter Acosta, também da USP, Arigó, no período de meia hora, realizou 4 operações. Então são 4 situações distintas sobre as cirurgias realizadas pelo Dr. Fritz através de José Arigó. A primeira trata-se da drenagem de quisto sinovial, sem nenhuma preparação cirúrgica, sem anestesia e sem asepsia. Não usou nenhuma técnica hipnótica ou letárgica. Toque no paciente ou qualquer outro processo de sugestão ou coisa semelhante. O simples fato da realização dessa intervenção colocou-me diante de um caso real de operação paranormal. Vamos continuar abordando as terapias ectoplásmicas já no próximo bloco.
Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao conteúdo sobre a mediunidade, sobre a intervenção dos espíritos, sobre a matéria. Os eventos ectoplásmicos já foi no capítulo anterior. Já adentramos agora para as terapias ectoplásmicas. Uma dessas terapias é a psicocirurgia. Estávamos mencionando sobre a condição extraordinária do médium José Arigó, médium de psicocirurgia, orientado pelo Dr. Fritz e uma equipe de trabalhadores do mundo espiritual, ordenada por Fabiano de Cristo e Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, famoso escultor, quando teve a sua encarnação em Minas Gerais, de diversas estátuas usando pedra-sabão para estabelecer a constituição de diversos profetas, tudo em Minas Gerais. e as cirurgias de José Arigó foram acompanhadas por professores da Universidade de São Paulo. A primeira já relatamos sobre a drenagem de quisto sinovial. A segunda é a operação de um lipoma do braço de uma mulher. Arigó me convidou a segurar o braço da paciente. Isso me permitiu observar a operação bem de perto, a um palmo do meu rosto, e a cronometrá-la. Nas mesmas condições da anterior, Arigó extraiu o lipoma em 30 segundos. Verifiquei um fato estranho, a que ninguém se havia referido anteriormente e nem se referiu depois. Aliás, só um médico e cirurgião poderia atentar para esse pormenor. Arigó não cortou a epiderme, fazendo uma incisão comum. Friccionou a pele com as costas do bisturi até que ela se abriu. Então, ele apertou o lipoma, que saiu inteiro. A terceira operação relatada trata-se de um outro lipoma, nas mesmas condições, com a mesma rapidez e da mesma maneira estranha. Observei ambas sem qualquer dificuldade ou impedimento. O quarto relato é de uma operação de pterígio. Segurei a cabeça da paciente. Arigó realizou a intervenção com uma tesoura de cortar unha. Sangrou bastante. O sensitivo comprimiu o local com algodão e mandou o sangue estancar, produzindo hemostasia imediata, de maneira que só posso classificar como espetacular. Arigó mandou a paciente embora sem maiores cuidados. Então, meu caro ouvinte, essas cirurgias realmente causou espanto para muita gente, inclusive para a medicina terrena. E o maior espetáculo era ver os pacientes saírem totalmente restabelecidos e curados. Em outro depoimento, relata o médico José Hortêncio de Medeiros Sobrinho, abre aspas, um rapaz de cerca de 20 anos, que segundo o tio que o acompanhava era cego desde criança, apresentou-se a Arigó para ser curado. Tinha os olhos límpidos como se nada sofresse. Pude observá-lo à vontade. Encontrava-me a 2 metros de distância do médio, em pé sobre um fogão, enquanto o Arigó se preparava para operar, em pé sobre um lavatório. O doente se encontrava ao seu lado, de rosto virado para mim, tudo em plena luz do dia, perante a multidão de pessoas que desejavam ser atendidas. Num relance, falando com seu sotaque alemão, Arigó introduz o bisturi entre o globo ocular e a parede da órbita. O doente não reagiu, não gemeu nem gritou, não tentou segurar a mão do médium, não se defendeu, enfim. Arigó, sem nenhum cuidado aparente, abaixou o globo com a alavanca do bisturi, de maneira que, de onde me encontrava, pude enxergar o fundo da órbita, embora nada pudesse divisar em virtude da distância. Girou o bisturi em torno do globo. Vi que o instrumento estava apenas sujo de secreções. O cego, enquanto isso, permanecia com o outro olho aberto e não apresentava na fisionomia qualquer sinal de dor. Qualquer pessoa que agisse dessa maneira teria ferido o paciente. Mas Arigó nem sequer provocou sangue. E terminada a estranha operação num olho, imediatamente a repetiu no outro. Concluindo-a, declarou que o cego estava curado e mandou-o embora. Conversei com o paciente e o tio. Fiquei sabendo que não se tratava de cego de nascença, mas de indivíduo que ficara cego em criança. Ignoravam-se os motivos. Mais tarde, tive a oportunidade de fazer experiências com o paciente, mostrando-lhe objetos a diferentes distâncias. Alguns objetos comuns, ele não foi capaz de dizer o que eram, embora os visse, o que demonstrava realmente seu estado anterior de cegueira. O tio e o paciente mostravam-se radiantes com a cura da órbita. Esse relato, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Vida, Mediunidade, Martírio, de José Herculano Pires, sobre Arigó. Cidade de Capivari, São Paulo, Editora M, de 1998. Então, meu caro ouvinte, recomendamos que você assista ao filme Predestinado, Arigó e o Espírito, de Dr. Fritz. Era um médium simples que morava junto com a sua esposa Arlete, em Congonhas, Minas Gerais. Durante a década de 50, uma época em que a religião espírita não era tão conhecida e respeitada no país, Arigó tornou-se um símbolo de esperança através de suas cirurgias e curas espirituais. Baseada na história real, Arigó, com o auxílio do espírito Dr. Fritz, fez inúmeras cirurgias espirituais em pessoas do Brasil e do mundo. Após várias dores de cabeça, insônia e visões, Arigó passou a ouvir vozes e sonhar com uma pessoa que se denominava como Adolf Fritzson, um médico alemão desencarnado durante a Primeira Guerra Mundial. Após um tempo rejeitando a alma, Arigó passou a fazer os desejos de Fritz, curando pessoas que precisavam de cirurgias espirituais, apesar da desaprovação da Igreja Católica e das autoridades civis. Arigó fundou uma clínica à Rua Marechal Floriano, em Congonhas, onde chegava a tratar gratuitamente até 200 pessoas por dia. Então, meu caro ouvinte, eis a mediunidade com Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. O médium não cobrava absolutamente nada de ninguém e ainda fornecia medicamentos para os mais necessitados. Eis a mediunidade com Jesus, que atrai seus mensageiros legítimos, benfeitores do bem, legiões do amor, para estabelecer o auxílio, a recuperação, o fortalecimento moral. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
Mensagem ao coração.
Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 44, sob o título Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, versículo 8. E Emmanuel comenta: realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quanto se restaram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior. Para isso, contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte, que Jesus nos ilumine, nos guarde, nos proteja e que possamos alcançar a cura espiritual para que naturalmente surja a cura do corpo. Um grande abraço e até o próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.